Olá, sejam bem-vindos ao podcast Falando de Saneamento, a plataforma digital do Instituto Trata Brasil, que conta com entrevistas com os embaixadores e embaixadoras, parceiros e especialistas da área do saneamento básico.
Falando de Saneamento, com o Trata Brasil.
Eu sou Giovana Link, jornalista e analista de comunicação do Instituto Trata Brasil, e hoje eu converso com Sandra Kish, procuradora regional da República e coordenadora dos projetos Qualidade da Água e Conexão Água do MPF. Fiquem ligados nesse bate-papo. Sandra, obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui em mais um episódio do Falando de Saneamento. Para nosso ouvinte te conhecer um pouco mais, a senhora é graduada em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Ambiental pela Universidade Metodista de Piracicaba. Além disso, atua como Procuradora Regional da República e coordenadora dos projetos Qualidade da Água e Conexão Água do MPF. Conte sobre a sua trajetória pela defesa dos direitos ambientais, principalmente na proteção dos recursos hídricos.
Olá! Gostaria de começar agradecendo essa honrosa oportunidade de estar aqui com vocês do Trata Brasil, honrando e agradecendo o convite da presidente Luana Silberti Preto e parabenizando o Trata Brasil pelos seus produtos e serviços altamente profícuos para bons resultados visando a universalização do saneamento. Como, por exemplo, o ranking do saneamento elencando as 100 maiores cidades do Brasil, ranqueando aí essa universalização do saneamento, além de estudos paralelos e deduzidos no painel do saneamento no Brasil, é à luz de indicadores importantíssimos socioambientais, como relação de empregos, a educação, a saúde ambiental e também com o estudo de perdas hídricas no Brasil. Tudo isso ajuda demais o gestor de recursos hídricos e do saneamento a pautar as ações prioritárias objetivando a universalização do saneamento, né, esse direito fundamental. Quanto à sua indagação, Giovana, sobre a minha trajetória na defesa dos direitos ambientais e proteção dos recursos hídricos, eu aqui posso lembrar que, na verdade, chegamos aqui num novo ponto de partida, né, na coordenação do nosso projeto de gestão de comunicação e rede digital para governança e sustentabilidade através do projeto Conexão Água, né, que é apoiado pela 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, oficialmente em marcha desde 2018, mas para pensar no início dessa trajetória, eu remonto a, na verdade, 27 anos atrás, quando ingressei no Ministério Público Federal, porque desde então, desde o primeiro dia, tenho trabalhado com muito esforço e dedicação na minha formação acadêmica, inclusive para a melhoria dos trabalhos institucionais, e sendo que sempre procurei participar pelo Ministério Público Federal de uma atuação interinstitucional. Então, portanto, fui representante do Ministério Público Federal no Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, do GT Interinstitucional sobre Reuso da Água do extinto Ministério das Cidades, também do GT Interinstitucional do Ministério da Saúde no processo de revisão da Portaria de Potabilidade da Água. Também fui coordenadora suplente de grupos de trabalhos do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, GTs Biomas e Unidade de Conservação e GTs Recursos Hídricos, e atualmente ainda prossigo como colaboradora da Comissão de Meio Ambiente do CNMP, sendo que recentemente foram criados duas instâncias de uma aliança do Ministério Público Brasileiro pela água e pela gestão de resíduos sólidos, né, importantes componentes do saneamento no Brasil. Atualmente, então, prossigo como diretora do projeto Territórios Vivos entre Alemanha, GIZ e Ministério Público Federal Brasil, seguindo o princípio não deixar ninguém para trás da Agenda 2030. E nesse sentido, nós puxamos o gancho aqui para a relevância da universalização, que é o principal mote, na verdade, do saneamento. Sem a universalização, nós nem começamos no ponto de partida da caminhada para o saneamento básico estruturado no Brasil.
Entre os 17 ODS presentes na Agenda 30 da ONU, o objetivo número 6 está na garantia da disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Ao mesmo tempo, temos o Marco Legal do Saneamento aprovado em 2020. O Brasil está indo para o segundo ano do Marco Legal de Saneamento. Qual é o papel do Ministério Público Federal na busca do cumprimento dos objetivos impostos no marco?
Giovana, queria agradecer essa sua pergunta, justamente por ter começado pela nossa Agenda 2030 dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque nós precisamos sim lembrar dos esforços no compromisso de todos os governos, né, em nível global, para o atingimento das metas comuns. São 169 metas, 241 indicadores nessa agenda, sendo que dos 17 objetivos nos quais foram desenhados essas metas e indicadores, certamente um deles, dos 17 objetivos, é o que percola ou o que permeia todos os outros 16. E esse elemento é a água. Esse objetivo é a água. A água está em tudo, ela percola tudo, transpassa políticas de todos os setores. Então, portanto, nós temos que começar a pensar numa gestão efetiva que confira realmente o que está previsto nos normativos internacionais, começando, por exemplo, com uma conferência de Berlim que iluminou o nosso Código de Águas, né, de 2004, o Código Global de Águas, podemos assim dizer, que confere o direito à água segura, que é um passo a mais que a água potável. E lembrar também do Protocolo de Londres, que o Brasil assinou em 99, sobre água e saúde, o protocolo da Organização Mundial da Saúde, assegurando a todos, digo todos, reforço aí essa palavra, porque a própria universalização, né, do saneamento, do direito à água de qualidade, às comunidades vulneráveis e excluídas. Então nós já temos o desenho de prioridades a serem alcançadas, não? Primeiro, em relação às comunidades vulneráveis e excluídas. Também destaco a Convenção de Helsinki de 92, que prevê o uso equitativo, razoável e uma gestão integrada com uma visão holística, desde um planejamento hidrológico que começa regionalizado numa bacia hidrográfica, trazendo como mote principal a integração dos vários indicadores, tais como gestão do clima, gestão adequada do uso e ocupação do solo, de um saneamento planejado e de um bom desenvolvimento urbanístico envolvendo ciência, tecnologia e inovação, sempre com o indicador saúde pública e saúde ambiental entronizado em todas essas outras políticas. Afinal, nós estamos falando agora do que restou sacramentado pela ONU, né, que é o direito à água potável e ao saneamento como um direito humano fundamental. Nós temos que cuidar de uma boa gestão e controle através dos órgãos, inclusive dos órgãos de controle, como, por exemplo, não só o Ministério Público, mas em nível nacional, federal, a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério da Saúde, até ir descendo, né, para no nível de gestão municipal ou subindo, né, numa política down-top, né, dos gestores municipais e em nível das agências de bacias para a instância federal, dos gestores de águas e do saneamento. Enfim, sem toda essa articulação, não será possível a efetividade de um bom compliance hídrico-ambiental. E hoje nós temos aí a lei do compliance com responsabilidade objetiva, onde não houver a gestão adequada e integrada de todos esses indicadores por todos os atores envolvidos em nível de gestão e controle.
Legal, Sandra, obrigada. O projeto Conexão Água foi iniciado com o intuito de criar uma rede de colaboração para a melhoria da qualidade e quantidade de água no país. Como coordenadora do projeto, explique um pouco sobre o trabalho realizado e de que maneira projetos como esse podem ajudar na compreensão da escassez hídrica que o país vive.
Então, agradeço a sua pergunta sobre o projeto Conexão Água, porque ele permite uma retrospectiva sobre a sua gênese, né? Então, foi num cenário de crise hídrica, na verdade, que o projeto Conexão Água nasceu, nos anos de 2013 e 2015, que identificou-se, principalmente na região sudeste, o ápice de um verdadeiro, gritante cenário de crise hídrica. E o que evidenciou a necessidade de aumentarmos a articulação interinstitucional para uma efetiva implementação de todos os instrumentos da política de recursos hídricos, de saneamento ambiental e de saúde ambiental. Isso para facilitar o acesso a informações sobre águas e qualidade da água e propiciar um efetivo monitoramento dessa água de qualidade por conta dos sistemas de gestão e de controle em recursos hídricos que não operava a contento e que, na verdade, obstruía um efetivo controle social sobre a água de qualidade, o acesso à água de qualidade, um direito humano fundamental, como já foi declarado pela ONU. Nós começamos com cerca de 50 membros do MPF envolvidos e 70 colaboradores, representantes dos diversos setores. Setor da academia, gestores hídricos de agências reguladoras, especialistas dos setores públicos e empresarial, terceiro setor, ONGs, membros do Poder Judiciário, inclusive, e dos Ministérios Públicos Estaduais. Essa interação foi realizada pelo projeto Conexão Água, que acabou angariando prêmio CNMP da Comissão de Meio Ambiente e agora em 2022 o reconhecimento internacional como Iniciativa Dakar 2022, ganhando o espaço de exposição do projeto Conexão Água no 9º Fórum Mundial da Água em Dakar, no Senegal. Então, por meio dessa conjunção e articulação de todos os atores, nós pudemos criar um portal Conexão Água, né, que tem como principal objetivo facilitar o acesso da população à informação e transparência, né, sobre qualidade da água, estimulando o controle social e a participação na gestão desse importante recurso natural, né? Elemento vital, a nossa água. E esse portal reúne documentos, artigos científicos, pareceres, decisões judiciais, mapas interativos, campanhas, estratégias, ferramentas que favorecem o controle de qualidade das águas. Também temos consolidado um manual de atuação de qualidade da água, focando justamente a questão das metas progressivas de qualidade da água, dando orientações muito pragmáticas para o membro de Ministério Público trabalhar a questão tanto da implementação de boas práticas quanto na efetividade da despoluição das nossas águas, né? Também nós temos a ferramenta Água Boa de Bebê, que é uma ferramenta que permite uma consulta pública a dados relativos à qualidade da água que foram disponibilizados, abertos à população em geral em 2018, através da realização de audiências públicas e muita conversa e diálogo com as instâncias, os gestores envolvidos para a abertura desses dados, né? Dados num banco de dados abertos. Também temos um boletim das águas, que é o periódico digital que acumula colaboração da academia e de todas as áreas das ciências envolvidas na gestão de recursos hídricos e do saneamento, ajudando a incentivar a conscientização pública sobre a importância da água. E nós também temos uma comissão consultiva que auxilia e assessora a própria gerência do projeto Conexão Água nos diversos assuntos, né, nos assuntos técnicos, jurídicos, institucionais e científicos, e inclusive com o olhar do setor empresarial, porque a nossa comissão consultiva é composta por conselheiros externos de renomado conhecimento e que são representantes da academia, do Poder Judiciário e inclusive do setor empresarial.
Sandra, no país, apenas 50,8% dos esgotos são tratados. Isto é, mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são despejadas na natureza diariamente. Analisando esse problema, quais os principais desafios do país em relação à conservação dos recursos hídricos? Que soluções sustentáveis estão sendo feitas e que podem ser realizadas na busca de solucionar essa questão?
Eu cito aí a nossa ferramenta Água Boa de Beber, uma verdadeira plataforma interativa do projeto Conexão Água, que pode ser vista, aliás, deve ser vista como um ponto de partida, porque ela não é algo pronto, mas sim ela incentiva melhorias na política pública de gestão da qualidade da água, porque depende do engajamento e do efetivo uso, depende da curiosidade, na verdade, do cidadão em realmente usar a ferramenta. O Água Boa de Bebê traz informações sobre os resultados da tratabilidade da água, né, mas também traz outras informações de nível técnico e acadêmico sobre os efeitos e os impactos na saúde pública pelas várias presenças das substâncias tóxicas ou dos elementos químicos ou da presença de outros organolépticos, né, na água. Então, analisar se a água está boa ou não de beber passou a ser, na verdade, para começar, antes de 2018, essas informações eram fechadas, começa por aí. E depois de um trabalho de articulação e de envolvimento de todos os gestores de qualidade da água, com o envolvimento do Ministério da Saúde, do CISÁGUA, compromissos do CISÁGUA, nós pudemos trazer essa inovadora ferramenta tecnológica que ajuda o cidadão a verificar, inclusive no seu município, por ponto de coleta, como está a sua água em relação, inclusive aos padrões ecotoxicológicos, né? Ou seja, aqueles padrões mais restritivos de qualidade ambiental, não só de qualidade em relação à saúde humana, né? Mas em relação à qualidade ambiental. Essa água, ela é boa de beber, mas ela é também adequada no nível de ecotoxicidade para a saúde do meio ambiente e não apenas para a saúde do homem. Portanto, é também uma ferramenta que permite traçar um diagnóstico de capacidade de suporte em cada bacia hidrográfica. Isso é importantíssimo para que o gestor e toda a sociedade possa pautar suas demandas prioritárias e as suas metas e planos nas respectivas bacias hidrográficas de forma regionalizada. Esse é o papel do Ministério Público e fomentando a conscientização pública e a melhoria da participação social na gestão dos recursos hídricos e da universalização do saneamento.
Bom, a senhora veementemente discorre sobre os direitos ambientais, sendo por meio de palestras e seminários, como também em artigos publicados sobre o tema. Partindo desse ponto, o que seriam esses direitos ambientais? E como a sociedade se encaixa nesse contexto?
Em relação a como a sociedade pode colaborar na questão da universalização do saneamento, eu destaco aqui o que prescreve a nossa Constituição Federal. Na verdade, não é só um poder, a sociedade deve ter também como sua agenda cidadã o envolvimento e o engajamento colaborando pelo zelo, pela implementação dos próprios poderes regulatórios e de fiscalização em relação ao acesso à água de qualidade. Nós sabemos que a responsabilidade pela fiscalização são das agências reguladoras e elas também têm o dever de regular normas além de fiscalizar. E efetivamente devem levantar diagnóstico, fazer os seus mapas de riscos para efetivamente zelar pela integração de todos os planos, né, na sua bacia hidrográfica. Mas além disso, os serviços públicos fiscalizatórios das agências reguladoras precisam ser em todos os níveis, no nível nacional, desde a Agência Nacional de Águas, no nível estadual e passando, chegando ao nível, né, das bacias hidrográficas, nas agências reguladoras em nível de bacias, né, se realmente os quatro eixos temáticos cruciais do saneamento da água estão girando e sendo implementados a contento, né? Ou seja, esgotamento sanitário, drenagem urbana, a preservação das áreas de recargas de aquíferos com a efetividade de uma gestão de resíduos, precisam estar conversando diuturnamente. Isso só vai acontecer se o que foi descrito na nova lei 14.026, né, que é conhecido aí como novo marco legal do saneamento, diante do que se previu em termos, inclusive, de uma auditoria ambiental nos consórcios e nas concessionárias, para efetivamente atenderem a todo o conjunto das demandas de gestão de riscos e ao cumprimento de uma eficiência no compliance hídrico-ambiental. Só com comitês de auditoria ambiental e tudo isso sendo devidamente acompanhado e cobrado pela sociedade civil e os seus representantes, sempre contando, é lógico, com a colaboração, ao efetivo cumprimento das atribuições dos membros dos ministérios públicos, federal e estaduais, na sua comarca.
Essa foi a entrevista com a Procuradora Regional da República, Sandra Kish. Muito obrigada, Sandra, pela conversa enriquecedora.
Muitíssimo obrigada pela oportunidade e sigo aqui à disposição de todos vocês, atualmente coordenando o projeto Conexão Água do Ministério Público Federal. Muito obrigada.
A você que nos acompanha por aqui, não deixe de nos acompanhar também nas mídias sociais. Estamos no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Acesse também o site do Instituto Trata Brasil. Lá você encontra dados sobre saneamento, estudos e projetos do ITB. Estamos no www.tratabrasil.org.br. Obrigada e até a próxima!
Falando de saneamento, com o Trata Brasil.